Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos, já com a presença da senhora diretora-geral da sua doutora Rita Sá Machado, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço, acompanhada que vem da senhora chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil, senhora enfermeira Dina Oliveira, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Vamos então, como referi, dar início a esta audição, que consistirá em duas rondas, 4 minutos a cada grupo parlamentar na primeira ronda, sendo que a senhora diretora-geral responderá às instâncias do grupo parlamentar requerente, qual seja o grupo parlamentar do Partido Socialista, tendencialmente dispondo do mesmo tempo, obviamente com a tolerância da mesa, sendo que, prestados esses esclarecimentos iniciais, irei dar a palavra aos demais grupos parlamentares que disporão do mesmo tempo, sendo que, diferentemente do que sucede com o grupo parlamentar requerente, darei a palavra apenas depois de formuladas todas as questões, o que significa que disporá para responder o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Posto esses esclarecimentos, a segunda e muito breve ronda, de 1 minuto a cada grupo parlamentar, e nos mesmos termos, devolverei a palavra à senhora diretora-geral, que disporá também do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos nessa ronda de apenas 1 minuto. Sem mais delongas, então, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, não sem antes recordar que o tema desta audição se prende com o aumento do número de cesarianas do SNS e a senhora deputada Mariana Vieira da Silva irá usar a palavra. Senhora deputada, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar a senhora diretora-geral de Saúde, agradecer a sua presença e também dizer que é com muito contentamento que não me encontro a falar com a senhora diretora-geral sobre temas absolutamente urgentes e pressionantes para o país. Em qualquer caso, é um tema que já há muitos anos isola Portugal num contexto de comparação internacional como um dos países com um peso das cesarianas no total dos partos realizados mais significativo. E, de acordo com dados recentemente publicados, em 2025, esse valor volta a subir no SNS, que era, no fundo, o contraponto, apesar de tudo, porque no privado o número de cesarianas é muitíssimo, muitíssimo superior. Nós, durante anos, tivemos a Organização Mundial de Saúde com recomendações e com metas mais dirigidas e específicas, que remetiam para valores entre os 10% e os 15%. Ao longo dos anos, foram abandonando esta meta muito concreta, mas, ainda assim, há uma recomendação muito clara para que as cesarianas devam ser realizadas apenas quando clinicamente justificadas. Daquela meta específica que durante alguns anos se falou, Portugal está muito distante e mesmo o SNS está muito distante, e era mais sobre os dados de que a Direção-Geral de Saúde dispõe quanto à justificação clínica para a realização das mesmas que gostaria de ouvir a senhora diretora-geral. A norma 1/2015 e a portaria 310/2016 são bastante claras relativamente ao registro e à forma como deve ser organizada a informação para que se permita um acompanhamento desta matéria e por isso eu gostaria de ouvir a senhora diretora-geral sobre de que forma é que estes requisitos de informação têm ou não sido cumpridos e para que é que eles apontam do ponto de vista do cumprimento desta orientação da Organização Mundial de Saúde relativamente à recomendação clínica, à justificação clínica para a realização das cesarianas. São particularmente preocupantes em todos os dados conhecidos o peso das cesarianas programadas no total das cesarianas realizadas. E aqui gostaria de dividir um pouco a nossa conversa entre o que acontece no privado e o que acontece no SNS, em particular porque a deterioração dos números do SNS levará a uma média nacional para números crescentemente preocupantes. Queria ouvir a senhora diretora-geral sobre os instrumentos que a Direção-Geral de Saúde dispõe e a eventual necessidade de atualização desses mesmos instrumentos, quer no quadro do Serviço Nacional de Saúde, quer no quadro do sistema de saúde, do sistema de saúde privado, não tendo a Direção-Geral de Saúde, enfim, o braço mais regulatório desta intervenção. Em qualquer caso, gostaria de ouvir sobre essa questão. Finalmente, gostaria de perguntar se considera que há alguma medida adicional, nomeadamente fortemente limitativa ou penalizadora de instituições que ultrapassem em muito a recomendação feita, e que opinião teria de uma solução deste tipo que pudesse existir, obviamente nunca no quadro da Direção-Geral de Saúde, mas no quadro de quem tem competências legislativas e regulamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Nevira da Silva. Então, a palavra à Sra. Diretora-Geral. Posso dar.
Já está. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradecer a possibilidade também da Direção-Geral da Saúde contribuir para esta temática, que é realmente uma temática bastante relevante num contexto mais, diria eu, abrangente daquilo que é a saúde materno-infantil. Relativamente aqui às questões, permitam-me só um breve enquadramento para dizer que este aumento da taxa das cesarianas tem sido um aumento que se tem verificado em Portugal, mas também se tem verificado ao longo, e aqui olhamos para a Europa enquanto parceiros, e especialmente dentro da Europa sabemos que o contexto também é desigual. Portanto, temos o norte da Europa um pouco com taxas de cesariana inferiores aos restantes países, e temos depois o sul da Europa também com taxas já superiores. Isto o que é que nos pode dizer? Para além, e nós sabemos que a questão da taxa de cesarianas é multifatorial, significa que para além do risco individual associado à grávida e ao bebê, não é? Tem também aqui uma expressão naquilo que tem a ver com organização de serviços, naquilo também que tem a ver com práticas clínicas e que também com fatores institucionais, e por isso mesmo é que temos de olhar para todas estas áreas. Também dizer que, e não posso deixar de referir, que aquilo que nós temos vindo a denotar, também pelos dados, e já vou aí faço uma das perguntas do grupo parlamentar, que aquilo que nós temos visto é que a alteração do ponto de vista demográfico e do ponto de vista sociológico das próprias mães, das mulheres em idade fértil, também tem aqui uma preponderância na questão do aumento da taxa de cesarianas, mas não é unifatorial, portanto não é o único fator que poderá explicar este aumento. Claro que nós também temos aqui um aumento que pode ter a ver com uma maior prevalência das comorbilidades, o aumento da idade da mãe, também uma maior frequência da cesariana anterior, a próprias questões associadas à indução do trabalho de parto, que houve uma alteração nos últimos anos associada à própria indução do trabalho de parto, e também diferenças entre as instituições. Ora, relativamente a questões específicas que colocou sobre a questão dos dados, aqui é muito relevante que a Direção-Geral da Saúde, a maior parte dos dados que dispõe, provém exatamente daquele que é um sistema de recolha, e eu saliento que é um sistema de recolha manual, que tem a ver com a portaria número 310 de 2016. O que é que eu quero dizer com manual? Significa que neste momento não existe um registro em todas as instituições, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do privado, um registro clínico organizado para esta área que de alguma forma, de uma forma automatizada, nos envia esta informação. Portanto, são as instituições que nos enviam toda esta informação. Isto é algo relevante. Porquê? Porque há pouco também uma das questões que foi colocada tinha a ver com a completude dos dados. Realmente nós não temos completude de 100%, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do setor privado, o que de alguma forma não nos mostra o panorama completo daquilo que está a acontecer em Portugal. Relativamente então a estes dados que nós dispomos e conseguimos ver que existe alguma variabilidade no que as instituições dizem respeito, quer seja do ponto de vista regional, quer seja de instituições muito concretas. Mas mais do que olhar para o panorama de 2025, nós olhamos para aquilo que tem sido a alteração ao longo dos últimos 10 anos. E ao longo dos últimos 10 anos nós vemos instituições que têm até diminuído aquela que é a sua taxa de cesarianas no Serviço Nacional de Saúde, e vemos também instituições que de alguma forma têm aumentado. Claro que nós não sabemos se têm aumentado porque o perfil da mulher naquela região se alterou, porque houve alguma alteração do ponto de vista já institucional ou organizacional, e portanto isto são casos que teremos de ver localmente, numa abrangência um pouco mais específica e local do que estarmos a falar das médias nacionais. Também será importante aqui referir que nós também não podemos demonizar aquilo que é a cesariana. Portanto, a cesariana é uma prática relevante, é uma prática importante quando nós temos ou estamos a falar com uma intervenção que é essencial para salvar ou a vida da mãe ou a vida do bebê e, portanto, esta redução das cesarianas não é uma redução que nós preconizamos que seja indiscriminada, mas realmente olhando para aquelas que são desnecessárias e olhando para uma classificação da Organização Mundial de Saúde, para nós olhamos para algumas classificações, que eu não vou aqui estar em detalhes, mas se quiserem, teremos todo o gosto em discuti-las. Mas aquilo que olhamos para os indicadores é que as cesarianas programadas nós não conseguimos de uma forma fina perceber se elas são programadas porque, por exemplo, por outro motivo e não programadas porque realmente a mãe ou o seu bebê assim, ou neste caso a mãe, assim o desejou para o seu bebê. Portanto, há aqui, diria eu, algumas questões dos dados que não nos permitem ter todo o panorama. Depois, há pouco também falava, colocávamos aqui também a questão relativamente aos instrumentos da Direção-Geral da Saúde e se havia alguma tipologia ou se os instrumentos que nós temos hoje são realmente instrumentos que poderão ou não ser atualizados. Aquilo que nós vemos dos dados atualmente é que existe não existe de alguma forma um incumprimento naquilo que são as nossas orientações. E nós temos orientações da Direção-Geral da Saúde para a indução do trabalho de parto, para o parto vaginal após cesariana, para a organização dos cuidados de saúde e também para os cuidados de saúde durante o trabalho intraparto. Claro que podemos e devemos atualizar esse tipo de normativos e estamos e este ano vamos publicar o Programa Nacional de Saúde Reprodutiva exatamente para podermos fazer a alteração de alguns, mas são instrumentos que são utilizados na prática clínica e nada nos diz que não estão a ser utilizados. De uma forma também só final, dizer relativamente a medidas. Aquilo que a evidência nos diz é que não podemos ter, uma vez mais, medidas isoladas para diminuir esta tendência. Portanto, não existem soluções únicas. Aquilo que nós achamos que poderá ser muito relevante é exatamente este reforço da qualidade dos dados e da monitorização, e por isso mesmo é que consideramos importante a implementação de um registro adaptado aos cuidados obstétricos e também aquilo que é a digitalização do boletim de saúde da grávida, e é isto que já estamos a trabalhar. Porquê? Porque nos vão dar os dados que necessitamos para estas situações, para a taxa de cesariana e não só, para tudo o que tem a ver com o foro da saúde materna. Também aquilo que são a atualização da implementação de orientações e protocolos, já falei do Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, e diria aqui também é muito importante nós continuarmos a promover a literacia da população e a capacitação da mulher, da família e dos profissionais por dois motivos, porque é uma área que tem uma litigância associada, portanto que é, todos compreendem, e por outro lado também porque nós precisamos de alguma forma desmistificar e dar segurança às mulheres para que as mulheres também escolham que o seu parto seja, se conseguirem, um parto vaginal e não uma cesariana, caso queiram.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral da Saúde. Prosseguimos então, como referi, dando a palavra aos diversos grupos parlamentares. A Sra. Diretora-Geral teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que lhe devolverei a palavra quando terminarem as questões dos diversos grupos parlamentares. Começarei então pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. Tem também 4 minutos, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral da Saúde, Dra. Rita Sá Machado, aproveito para cumprimentar de uma forma especial e agradecer a sua presença cá hoje nesta audição. Como já foi aqui dito, este tema que leva à sua presença hoje cá, o aumento do número de cesarianas no SNS, tem vindo a assumir uma crescente relevância, não só no debate público, mas também no debate técnico, sendo frequentemente utilizado como um indicador de qualidade e de adequação dos cuidados da saúde materno-infantil. recentemente divulgados pela comunicação social, apontando para uma realização de cerca de 22 mil cesarianas em 2025, correspondendo a 33% do total de partos no SNS, com um aumento de cerca de 5% face ao ano anterior, confirmam realmente uma tendência que merece uma análise cuidada. Em Portugal, a taxa de cesarianas tem oscilado, sendo tradicionalmente mais elevada no setor privado do que no setor público. Dados do INE e da CSS indicam que, antes da pandemia Covid-19, o Serviço Nacional de Saúde conseguiu reduzir progressivamente a taxa de cesarianas. Contudo, a partir de 2020, ou seja, durante e no pós-pandemia, verificou-se uma inversão desta tendência, onde se verifica um aumento gradual que parece ter sido agravado por constrangimentos operacionais, reorganizações de serviço e pressões sobre os recursos humanos. Aliás, como a senhora diretora já aqui fez referência a esta questão. Mas este crescimento deve ser analisado à luz também de vários fatores. Em primeiro lugar, importa considerar a evolução do perfil das grávidas no nosso país. Aliás, a senhora diretora até já falou aqui a questão do Norte da Europa e o Sul da Europa. Norte da Europa, tendencialmente, as mulheres engravidam muito mais cedo, numa idade muito mais precoce do que propriamente no Sul da Europa, onde nós nos encontramos. A idade média materna, como eu disse, tem vindo a aumentar, com maior prevalência das gravidezes tardias, comorbilidades associadas, como a hipertensão e a diabetes geracional, e um maior recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. E estes fatores clínicos enunciados podem justificar, em parte, uma maior taxa de cesarianas por indicação médica. Em segundo lugar, a organização dos serviços de obstetrícia do SNS sofreu alterações significativas nos últimos anos. Concretamente, as dificuldades na fixação de profissionais, em particular médicos especialistas em obstetrícia e ginecologia. A escassez de recursos humanos e a necessidade de garantir segurança assistencial podem levar a uma maior previsibilidade dos atos clínicos, favorecendo então o recurso à cesariana programada. Importa igualmente de referir o papel das preferências, das utentes e da comunicação clínica. Aliás, também já aqui a senhora diretora fez referência. Em alguns casos, a cesariana pode ser solicitada pela própria grávida, por razões pessoais, culturais ou até mesmo a percepção de segurança. A qualidade da informação prestada, o acompanhamento durante a gravidez e o grau de confiança na equipa da saúde são determinantes para a tomada da decisão informada. Perante esta realidade, a DGS tem emitido normas e orientações clínicas que visam promover o parto vaginal, sempre que possível e adequado, bem como monitorizar indicadores de qualidade assistencial. Por seu turno, o SNS, através da sua direção executiva, tem a responsabilidade de assegurar condições organizacionais e recursos humanos que permitam cumprir estas orientações. Por fim, importa sublinhar que a resposta a este fenómeno não deve ser simplista. Não se trata apenas de reduzir números, mas de assegurar que cada cesariana realizada corresponde a uma necessidade clínica efetiva, respeitando simultaneamente a autonomia das mulheres, a segurança dos cuidados e a sustentabilidade do sistema de saúde. Após este enquadramento, pergunto-lhe, Sra. Diretora, como avalia a DGS a evolução da taxa de cesarianas no SNS e a sua conformidade com as orientações clínicas em vigor, quais os fatores clínicos ou epidemiológicos considera mais determinantes para o aumento registado em 2025, se a DGS dispõe de dados que permitam identificar estas variações significativas entre regiões, também já falou disso, gostaríamos de saber como é que podemos ter um retrato nacional, se me permite a expressão, das cesarianas de regiões para regiões, que mecanismos de supervisão clínica e de monitorização são usados para avaliar a adequação das cesarianas realizadas no SNS e, por último, se considera necessário rever ou reforçar as normas de orientação clínicas e recomendações clínicas existentes. Agradeço novamente a sua presença e agradeço de antemão as suas respostas aqui às questões que coloquei. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. Segue-se o grupo parlamentar do Chega. Presumo que a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, exatamente.
É? Muito sim, bom senhora. Dia a
senhora
todos.
Deputada, 4 minutos, faça.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados, a Sra. Diretora-Geral de Saúde, Dra. Rita Sá Machado. E começo pelos dados europeus, porque são um referencial mínimo para perceber onde estamos e, sobretudo, onde falhamos. Na Europa, as taxas de cesariana variam entre os 16% e os 50%. Nos sistemas de saúde mais organizados, mais estáveis e com melhor desempenho, têm umas taxas próximas dos 15% a 20%. A OMS aponta há décadas para um intervalo de referência entre 10% e 15%, sublinhando que acima desse limiar não há redução adicional da mortalidade materna neonatal, ou seja, que seria a causa para se iniciar uma cesariana. Ou seja, portanto, há um ponto de equilíbrio reconhecido. No Serviço Nacional de Saúde, em 25, atingimos 33% de cesarianas, portanto, mais de 22 mil procedimentos, com um aumento de 5% num ano e com regiões a ultrapassar os 35%. Não há flutuação, ou seja, é um crescimento consistente. Se isto já seria suficiente para preocupação, há um dado ainda mais grave, que é a clivagem interna do sistema. No SNS, a taxa situa-se entre 25% e 30%, e aqui gostaria de introduzir outro dado, que já foi introduzido antes, que é o seguinte: no setor privado atingem 60% a 80%. E isto é absolutamente determinante, porque desmonta qualquer tentativa de justificação clínica, exclusivamente clínica. As mulheres são as mesmas, a biologia é a mesma, o que muda são as práticas, a organização e os incentivos à prática, que muitas vezes vêm da própria grávida. E é aqui que entram as causas que são conhecidas. Temos desde logo um fenómeno de medicina defensiva, profissionais que não decidem apenas com base na evidência clínica, mas também com base no risco de litigância, como se sabe. Temos problemas de organização dos serviços, compressão assistencial, falta de tempo, equipes sobrecarregadas e com muito menor capacidade de acompanhar um trabalho de parto prolongado com segurança e tranquilidade. É um facto. Temos um setor privado onde a previsibilidade, onde existe a previsibilidade da agência, a conveniência logística tanto de médicos como de grávidas e modelos de funcionamento que favorecem, portanto, a cesariana programada. E temos ainda o efeito cascata clínico, ou seja, uma primeira cesariana conduz normalmente a repetições da mesma e não é, teoricamente não teria que ser assim. Portanto, senhora diretora-geral, nós estamos perante um fenómeno que seja inexplicável. Ele tem explicação, estamos perante um fenómeno conhecido e conhecemos as prováveis causas. Isto obriga a falar de controlo, não de recomendações, mas de controlo efetivo. Primeira questão, a que sistema de monitorização concreta tem a DGS sobre a indicação de cesariana em Portugal? Existe algum acompanhamento sistemático por classificação de Robson, uma vez que a senhora falou de número de partos, idade da mãe, indução ou não, que tipo de indução, portanto, tudo isso são parâmetros dos critérios de Robson e que ajudam a fazer o mapa exato das instituições e do país. Estes dados são analisados por unidade, comparados e utilizados para corrigir práticas. A segunda questão, são feitas algumas auditorias clínicas? São obrigatórias? Que indicadores são avaliados? E, sobretudo, que consequências existem quando se identificam desvios injustificados? Terceira questão, particularmente sensível, é que controlo existe sobre o setor privado? Existe reporte obrigatório? É detalhado? É auditável ou não? Há orientações com caráter vinculativo ou estamos perante dois sistemas paralelos com regras diferentes e níveis de exigência distintos? Porque se existem instituições em Portugal com taxas de 70% ou mais, a pergunta inevitável é porque é que isto é aceite, / ignorado. Quarta questão, a DGS sabe que unidades estão próximas dos 20% e quais são as que ultrapassam os 30%, 35%? Que medidas foram aplicadas nos serviços com piores indicadores? Sem esta resposta nunca poderemos, de facto, gerir qualidade. E há ainda uma questão de fundo que tem que ser valorizada. Isto não é neutro do ponto de vista clínico. Tem taxas elevadas de cesarianas. Estas estão associadas a maior risco de gravidezes futuras, maior incidência de placenta prévia, riscos de morbilidade cirúrgica e, em alguns contextos, maior necessidade de cuidados neonatais. Termino. Ou seja, o excesso de hoje pode ser a patologia da amanhã e é por isso que a questão final não pode ser evitada. Os dados europeus mostram que é possível fazer melhor, a evidência científica mostra que devemos fazer melhor, os dados nacionais mostram que não estamos a fazer melhor. Portanto, a DGS considera estes números aceitáveis e se não considera, onde está o controle efetivo e onde estão as medidas concretas? Muito obrigada pela sua presença e esclarecimentos.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Segue-se agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, também 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Dra. Rita Sá Machado e estou-me a tentar lembrar do nome da Sra. Enfermeira, mas cumprimento. Exato. Estava aqui a tentar lembrar-me do nome. Começar relativamente a este tema, eu acho que já explicou aqui, eu acho que não podemos olhar só para isto e pensar que de repente as cesarianas são a pior coisa possível, e eu acho que é importante percebermos que obviamente há situações em que elas são justificadas, temos é que perceber, e o facto de nós olharmos para uma taxa que está a aumentar, aquilo que temos que perceber é qual é o motivo desse aumento e saber se isso tem a ver com mais complexidade clínica, com as próprias comorbilidades das pessoas, com o envelhecimento das gravidezes, portanto, há aqui todo. E claro, também, que se pode ter a ver ou não, com a reorganização dos serviços de urgência e, obviamente, com mais dificuldades que depois conduzem, se calhar, a partos induzidos, que depois vão tendencialmente a poder acabar em cesarianas. Portanto, mais do que isto, era aquilo que eu queria transmitir da parte do nosso grupo parlamentar, da minha visão, ou seja, mais do que nós olharmos simplesmente para agora a taxa é esta e agora temos todos que cumprir isto, não, temos que perceber porquê, até porque em alguns sítios vai fazer mais sentido do que outros e provavelmente não vamos poder tratar tudo igual, porque obviamente os níveis de risco, nomeadamente por todo o país, vão ser diferentes, porque sabemos que há sítios que são mais, que têm outro tipo de população, que se calhar não têm gravidezes tão vigiadas, portanto há aqui todo um conjunto de situações que o simples facto de nós olharmos para uma taxa e de estar a aumentar, se calhar diz-nos pouco. E eu acho que o ponto fundamental desta audição é este, e aquilo que me preocupou da sua intervenção inicial, quer dizer, não é culpa da Direção-Geral de Saúde, mas que tem muito a ver com esta falta de dados e com esta, porque isto é transversal a várias áreas do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos muita dificuldade em ter dados concretos e atualizados sempre no momento para conseguirmos fazer este acompanhamento. E, portanto, já disse que, pronto, isto obviamente parte de uma recolha manual, nós já sabíamos isso, que é enviado pelos hospitais, pelas OLSs, mas aquilo que eu queria perceber é se de facto essa partilha de informação chega, se os dados estão completos, se é preciso, porque obviamente imagino que exista um conjunto de dados que têm que ser enviados, e se esses dados normalmente chegam de forma completa. Depois, com os dados que já têm, tentar perceber se existe, lá está, qual é a variabilidade que existe, se estas taxas estão concentradas em alguns hospitais. Aqui não estou a separar o SNS dos hospitais privados, aí já sabemos a diferença, mas a nível de país e de interior, litoral, portanto, ou seja, tentar perceber isto, tentar perceber em que grupos é que as taxas de cesariana são mais altas. Novamente, nós olhamos para uma média, mas isto pode querer dizer muita coisa. Pode haver um grupo de idades que tem uma taxa altíssima e depois outro. Portanto, tentar perceber se já existe esta informação. Lá está, no caso dos hospitais, já era o que eu estava a dizer, se depois, quando olhamos para estas taxas, também é ajustado um bocadinho pelo perfil de risco da população ou não, e se de facto, em vez de se calhar termos este sinal alarmante, e atenção, obviamente nós temos que ter orientações e obviamente devemos olhar para as taxas, acho que temos é que as olhar devidamente enquadradas na situação. Depois, também perguntar se consideram que as orientações da DGS continuam atualizadas, porque, novamente, com a evolução da idade materna, com a questão das comorbilidades, das gravidezes cada vez mais que são medicamente... da procriação medicamente assistida, e, portanto, ou seja, se existe, novamente, grupos específicos em que esta situação esteja a aumentar, e... também perceber, porque, e voltando à diferença entre o SNS e os hospitais privados, se consideram que as decisões das mulheres, e atenção, eu e o nosso grupo parlamentar defendemos que deve haver escolha, portanto, se no limite uma mulher quiser fazer uma cesariana, deve poder fazer uma cesariana. Agora, essa decisão tem que ser totalmente informada, compreendendo os riscos e os benefícios dessa situação, e tentar explicar... Lá está, aquilo que eu vos pergunto é se acham que essa informação é devidamente passada, ou seja, principalmente no caso dos hospitais privados, onde as taxas são bastante mais elevadas, e eu acredito, e novamente falta informação, mas claro que as taxas vão ser tendencialmente mais elevadas a partir do momento em que existe essa possibilidade de escolha, que nós sabemos que existe e que nos hospitais públicos não acontece dessa forma, mas pergunto se esta decisão é verdadeiramente informada ou se isto pronto, sabemos quais são muitos motivos para que isto pode acontecer. Se é isso, enquanto Direção-Geral da Saúde, que tem que emitir recomendações, se é preciso apostar mais nesta sensibilização nos riscos e nos benefícios. Portanto, são estas as perguntas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E para terminar esta primeira ronda, da parte das perguntas, bem entendido, Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do Livre, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também a Dra. Rita Sá Machado e agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje. Enfim, há mais de uma década que já se reconhece que há um problema estrutural com as cesarianas no nosso país. Foi inclusivamente também aqui já feita referência à comissão que foi criada e que também resultou na produção de normas e orientações técnicas. Mas a verdade é que chegamos a 2025 e estamos a bater recordes do número de cesarianas. E que estamos progressivamente a afastar-nos daquelas que são as recomendações internacionais, que também já aqui foram referidas e, portanto, também não vou voltar a referir, mas a verdade é que estamos a afastar-nos desses objetivos. Queria começar por perguntar, relativamente às normas em vigor, em primeiro lugar, como é que a DGS olha para o trabalho que foi feito nessa altura por essa comissão e se ele ainda se mantém atualizado ou se faz sentido a criação de uma nova comissão para voltar a olhar para esta matéria e, portanto, se estas normas e orientações, se elas continuam atualizadas e ajustadas à realidade atual. Também já foi aqui referida à questão dos dados, e essa também é uma questão que nos preocupa, não termos acesso a esses dados, enfim, o mais atualizados e completos possível é sempre um problema. Também perceber-se com os dados que temos, se a DGS consegue identificar diferenças significativas entre unidades e entre regiões, também é uma questão que vem referida, e quando se identificam essas diferenças, enfim, qual é que é o tipo de atuação que a DGS tem tido, se há algum tipo de tentativa de perceber porque é que, por exemplo, na região norte, que é uma das regiões na qual normalmente se diz que não há grandes problemas em termos até da própria organização do SNS, o que é que justifica que seja, neste momento, a região que tenha piores resultados do país. Por outro lado, também nos parece importante perceber um pouco melhor como é que estes números se cruzam com questões que também já foi feita referência, nomeadamente desigualdades sociais, desigualdades no acesso à saúde, com situações de maior vulnerabilidade. A DGS tem dados que permitam perceber se há diferenças na taxa de cesariana consoante o tipo de acesso e de acompanhamento durante a gravidez, por exemplo, a qualidade e a regularidade da vigilância pré-natal ou a presença de doenças crónicas maternas e também do ponto de vista da saúde pública, que medidas é que são necessárias para garantir a vigilância adequada da gravidez, em particular em contextos de maior fragilidade social ou de dificuldade no acesso aos cuidados. Por outro lado, nós também sabemos que os bebés que nascem de cesariana têm riscos, ou podem ter riscos acrescidos de asma, em mais de 20%, diabetes, obesidade, mas também temos noção que o impacto na saúde das mães e dos bebés não se limita a isso. Também gostaria de perceber se nos pode explicar qual é que é o impacto do aumento das cesarianas na saúde pública e se este impacto já está quantificado, se já foi feito algum estudo que calcule, por exemplo, que impactos e que custos é que isto tem no nosso sistema de saúde e, em particular, no SNS. Por outro lado, também perceber se a DGS tem acesso a dados atualizados sobre a taxa de cesarianas no setor privado. Penso que será provavelmente o mesmo problema que no SNS, mas também perceber se faria sentido que o reporte dos dados por parte do, no fundo, que se reforçasse esta obrigação de reporte de dados, não só do SNS, como também do setor privado. E, por fim, que ações concretas é que a DGS considera que se deve tomar em resposta a estes dados, ou a questão da revisão das normas, ou em termos de formação das equipas, de trabalho dirigido para as unidades especificamente as unidades que têm piores resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mocho. Creio que todos os senhoras e senhores deputados beneficiaram da circunstância do reflexo deste candeeiro sobre o cronómetro eletrónico ter privado o Presidente de controlar os tempos. Creio que todos cederam ligeiramente, não obstante, em tese, a senhora Diretora-Geral terá pelo menos 20 minutos e creio que, como o cronómetro é o mesmo, continuará a beneficiar deste ligeiro contratempo. Faça a senhora Diretora-Geral.
Muito obrigada. Obrigada pelas questões, senhoras e senhores deputados. Se calhar começo por um ponto que acho que é relevante falar da questão das recomendações internacionais, porque é um dado que se calhar também é bom explicar. Aquele que é o ponto de corte da Organização Mundial de Saúde, que tem abandonado ao longo do tempo, que estamos a falar dos 10% e 15%, foi um ponto de corte que foi estabelecido numa reunião no Brasil em 1985. Portanto, 40 anos envolvidos, o perfil não só da Organização de Cuidados de Saúde, mas das próprias mulheres, tem-se alterado, e por isso mesmo é que os especialistas nos diferentes países já não delimitam esse ponto de corte para as cesarianas entre os 10% e 15%, e acho que isto é mesmo relevante também apontar. Porque neste momento nós não defendemos um ponto específico, sabendo que poderá não haver um risco populacional se as cesarianas forem, ou a taxa de cesarianas for superior a 20%, mas não conseguimos saber se existe ou não uma questão mais de risco individual. Portanto, isto, não se esqueçam que quando estamos a falar de números, estamos sempre a falar de questões mais populacionais, mas do ponto de vista de risco individual não nos podemos aqui esquecer do risco individual. Isto sobre as recomendações internacionais. Permitam-me não seguir a ordem, mas seguir alguns pontos de junção, que algumas das questões são questões também associadas. Um dos pontos teve a ver com os dados. Ora, os dados que dispomos são dados de duas fontes, maioritariamente, diria eu. Três. Portanto, uma dos dados do Portal da Transparência, outro dos dados, como é óbvio, do Instituto Nacional de Estatística e outro associado àquilo que são os dados da portaria. Quando estamos a falar da portaria 310/2016, e portanto, aqui são dados que vêm tanto do Serviço Nacional de Saúde como do setor privado, e nós, aqui só de exemplo, em 2025 tivemos uma completude de dados do Serviço Nacional de Saúde de 80%, significa que 80% das instituições reportaram dados à Direção-Geral da Saúde e 65% do setor privado reportou dados à Direção-Geral da Saúde. Ora, se olharmos para o ano de 2019, só 57% dos hospitais do SNS é que reportaram esses dados e no setor privado 69%. Portanto, isto são apenas algumas alterações, sendo que tive alguns dados, sendo que tivemos anos, diria eu, bastante positivos. Por exemplo, o ano de 2023, 100% das instituições do SNS reportaram dados à Direção-Geral da Saúde e 81% ao setor privado. Isto só para falarmos um pouco daquilo que é a completude e daquilo que também é o reporte dos dados. Ora, se olharmos para os dados da transparência, claro que nós conseguimos ver que realmente, e já referiram as senhoras e os senhores deputados, que a taxa de cesarianas em 2025 situa-se em 33,2%, mas temos uma variação significativa no Serviço Nacional de Saúde entre os tais 21%, os 20,8%, e os 46%. Aqui, aquilo que nós denotamos e aquilo que conseguimos ver é que existe uma região que se destaca através daquilo que é a evolução das taxas de cesarianas. Temos aqui um aumento, temos uma maior preponderância na região do Alentejo e conseguimos também ver algumas unidades, neste caso unidades locais de saúde, apenas com os dados da transparência, que têm aqui uma maior taxa de cesarianas, a destacar aqui na região norte o LS do Nordeste e, de um ponto de vista também positivo, a região centro, com uma região onde temos menor taxa de cesarianas nas suas unidades locais de saúde. Isto só para dar alguns exemplos. Relativamente aqui questões sobre os fatores clínicos, associados. Nós, de um ponto de vista muito específico e também associado a alguns dos dados, nós não temos, portanto, existiriam dados que seriam dados relevantes para nós olharmos para todo este fenómeno. Por um lado, perceber ou conseguirmos estratificar o risco das mulheres que engravidam em Portugal, e aí nós não temos esse tipo de informação, portanto, as mulheres que engravidam não, as mulheres em idade fértil em Portugal, nós temos a informação das mulheres que engravidam em Portugal. Mas também é importante olharmos para as mulheres em idade fértil. Porquê? Para olharmos exatamente para essa questão. Para a questão da idade, para a questão das comorbilidades associadas, portanto, para todo o risco que está inerente às mulheres em idade fértil. Depois, a seguir, aquilo que estava a referir, as mulheres que engravidam em Portugal, temos, efetivamente, informação, mas é informação que é informação reportada e não temos a informação que, tal como referi, seria para nós bastante útil, e quando digo para nós não é só a Direção-Geral da Saúde, é para todo o sistema de saúde, público e privado, em termos de registros, que conseguiríamos ter aqui um registro de dados obstétricos e, portanto, e de vigilância da própria gravidez. Isto era útil não só nesta questão da taxa de cesarianas, mas também para estudar outros fenómenos, a que, como é óbvio, já vinha esta comissão também para falar sobre esses fenómenos associados à mortalidade materna e mortalidade infantil. Também falarmos aqui a questão das normas de orientação clínica que foram diversamente focadas. As normas de orientação clínica foram realizadas, muitas delas, em 2015, mas também já em 2022, 2023, atualizadas em 2024 e até atualizadas já em 2026. A última. E, portanto, claro que existe potencial de atualização e por isso mesmo é que a Direção-Geral da Saúde, através do seu Programa Nacional da Vigilância da Gravidez de Baixo Risco e futuro Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, está efetivamente a fazer a atualização desses normativos porque, claro, que achamos que é necessário isso ser realizado. Relativamente a questões que foram colocadas sobre se nós conseguimos ter um sistema de monitorização pela classificação de Robson. Há pouco não referi a classificação de Robson, porque é realmente uma questão técnica, mas efetivamente através da portaria conseguimos ter essa informação por classificação de Robson. Sendo, e é importante referir, que a completude dos dados sobre a classificação não é a 100%, naquelas instituições que reportam esses dados. Mas daquilo que nós conseguimos ver é que o grupo da classificação de Robson, onde nós temos um maior aumento, um aumento mais expressivo, é o grupo 2 e, portanto, é um grupo em que estamos a falar da indução do próprio trabalho de parto em mulheres aqui, portanto, com feto único e que estão com mais de 37 semanas de gestação. Também referir aqui, associada à classificação de Robson, e aqui é muito interessante, e permitam-me só aqui ir buscar as minhas notas, que existe uma questão também sobre os motivos da cesariana, e se olharmos para uma tendência entre 2019 e 2025 sobre esses motivos, nós vemos que o aumento durante este tempo foi devido a uma anomalia fetal que contraindica o parto vaginal, portanto estamos a falar de fatores não modificáveis, e depois temos também, ou então também uma cirurgia uterina prévia ou a tentativa frustrada de indução do trabalho de parto e o estado fetal não tranquilizador, e portanto aqui são motivos, diria eu, menos modificáveis. Claro que existem motivos potencialmente modificáveis, e há pouco também já foi destacado a questão de que neste momento já se preconiza que é possível, em alguns casos, fazer-se um parto vaginal pós-cesariana, quando anteriormente isso não era preconizado, e portanto, mas também existe uma, neste caso uma orientação da Direção-Geral da Saúde, um normativo que também preconiza a que isso seja feito e na prática clínica isso já é impulsionado. Mas existe aqui um fator que é um fator muito importante para que o desfecho também seja positivo. Para além de todas as questões clínicas, tem fatores inerentes à motivação materna. E se a mãe e se a mulher não pretende ou tem algum tipo de receio que possa pôr a sua condição em risco, isto também deve ser acautelado e, portanto, a escolha da mulher também deve ser acautelada, porque, uma vez mais, ninguém quer que uma grávida seja, perdoem-me a expressão, contrariada naquilo que é o seu trabalho de parto, porque sabemos que os resultados em saúde poderão ser resultados menos expressivos. Portanto, é importante também aqui dar segurança, mostrar que é importante, mas se no final de contas também a equipa clínica e a própria mulher não se sentem seguras para avançar para um parto vaginal, também isso deve ser tido em conta. Também gostaria aqui de destacar que a própria evolução da taxa de indução do trabalho de parto tem aqui algumas questões que nós conseguimos ver que existe uma heterogeneidade institucional. E, portanto, aqui o que é que nos sugere? Que existem práticas de indução que são muitas vezes inerentes a determinadas instituições, como é habitual, porque existem alterações e existem dinâmicas na prática clínica, mas diria eu que, com o protocolo que está instituído, nós também vemos que existe uma aproximação àquele que é o normativo sobre a indução do trabalho de parto. Também, de acordo com os dados do Consórcio Português dos Dados Obstétricos, cerca de 34% das nossas gestações eram induzidas e este valor é um valor muito semelhante àquilo que acontece não só na Europa, mas também no Reino Unido e nos Estados Unidos. Permitam-me aqui também uma palavra novamente sobre o parto vaginal após cesariana, que aqui nós vemos que existe uma evolução. Essa evolução tem sido uma tendência positiva, mas mais discreta do que se olharmos para a indução do trabalho de parto. E, portanto, aqui nós conseguimos perceber que existem instituições que têm aumentado esse parto vaginal após cesariana e, portanto, existem outras instituições onde isso não acontece de uma forma tão rápida, uma vez mais, que poderá significar questões associadas a práticas e a protocolos instituídos. Relativamente então aqui à, portanto, as questões das normas e orientações também já referi, houve aqui uma questão muito associada às auditorias, a mecanismos de supervisão clínica. Neste momento não existe uma implementação propriamente dita de auditorias clínicas a esta área, mas eu diria que com a implementação de um registro aqui de dados obstétricos, nós conseguiremos fazer essas auditorias. Porquê? Porque, de alguma forma, um processo de auditoria é um processo de auditoria que não necessita de uma visita específica a instituições e, portanto, apenas com o registro de dados que seja seguro fazer esse tipo de auditoria, nós conseguiremos fazê-lo. É preciso haver a implementação desse sistema de informação dentro dos sistemas do SNS. E se me permitem aqui também, quando falamos sobre os dados e sobre a informação disponível, nós temos dentro da saúde algumas questões associadas a dados que podemos ter uma potencial melhoria. Portanto, nós de alguma forma não temos uma união daquilo que são os dados de muitas das fontes de dados. Há fontes de dados que, como sabem, por motivos até legais, estão na esfera da Direção-Geral da Saúde, outros da ACSS, outros dos serviços partilhados e, portanto, aquilo que é bastante útil é haver, de alguma forma, a inclusão de todos estes, e há alguns trabalhos que estão feitos no futuro Data Lake da Saúde, mas aqui o que é relevante é que todos estes sistemas falem entre si para nós efetivamente conseguirmos olhar para a informação e fazermos aquelas que são as nossas competências, que é propostas de melhoria de políticas públicas, não só aos membros do Governo, mas também às senhoras e aos senhores deputados. Penso que relativamente às questões, faltam-me só aqui perdoem-me, um ponto que teve a ver aqui com algumas questões associadas àquelas que eram as desigualdades sociais e à vulnerabilidade social. Eu diria que nós temos informação sobre a população e dispomos, claro, de algumas questões e de alguma informação sobre as desigualdades sociais, mas atualmente, com os sistemas de informação que dispomos, não é possível fazer exatamente essa ligação. Claro que nós sabemos que a pobreza e situações de vulnerabilidade têm um impacto em todos os resultados em saúde e, por isso mesmo, para nós é muito relevante este ponto. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Agora que já está iluminado o cronómetro, presumo que a ronda de um minuto se cinja ao dito. E, portanto, dava então a palavra, presumo eu, que será as senhoras e senhores deputados que intervieram na primeira ronda, portanto, assim sendo, a senhora deputada Sofia Machado Fernandes, um minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Diretora, pergunto-lhe a evolução das complicações, era importante também ter aqui a percepção da evolução das complicações do parto, seja ele o parto vaginal ou a cesariana, porque até pode haver aqui um entendimento que a própria mulher opte pela cesariana com receio das complicações. Portanto, era aqui importante perceber como é que tem sido a evolução destas complicações em ambos os partos. Obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Um minuto, faça.
Muito obrigada. Sra. Diretora, os fatores que referiu, idade materna, comorbilidades, maior vigilância, juventude, maior ou menor vigilância, juventude, etc., existem, mas não têm valor para o que aqui interessa. E é precisamente por isso que existe a classificação de Robson, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, para separar o que é risco clínico do que é a prática clínica e as circunstâncias externas de cada um. A classificação de Robson não inclui idade, não inclui comorbilidades, não inclui percepções subjetivas de risco pelo médico e muito menos pela mãe, não inclui condições económicas, não inclui condições sociais, nem psicológicas, nem outros graus de vulnerabilidade. Nada disso. Só organiza as grávidas por critérios obstétricos objetivos e comparáveis entre si. O que é que isto permite? Permite perceber com precisão onde é que está o problema. Se o aumento estiver nos grupos de baixo risco, por exemplo, no líparas, bebés de termo e apresentação cefálica, já não estamos a falar de características individuais, estamos a falar só da decisão clínica. E estas decisões têm consequências e riscos e é por isso que importa reduzi-los.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Maria Nogueira da Silva. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer a informação toda que aqui já disponibilizou. Em segundo, para fazer uma pergunta direta, porque o professor Caldas Afonso, noutro dossiê que estamos aqui a tratar, referiu há poucos dias aqui no Parlamento que hoje em dia todas as OLS já disporiam, ou praticamente todas, portanto, deu assim a entender que estaria a terminar o processo de generalização de um sistema de registro clínico que me pareceu ser informático, é para saber se esse permitirá o trabalho que a Sra. Diretora-Geral aqui referiu. E, finalmente, para lhe perguntar, quando temos instituições com 90% dos partos em cesariana, eu acho que aí podemos, independentemente de tudo, dizer que o caminho de redução das cesarianas não está a ser cumprido. E perguntar-lhe que medidas, nesses casos, é que julga que deveriam existir. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada. Palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal. Um minuto, faça.
Sr. Presidente, eu, como falei um minuto a mais há bocado, eu vou poupar este minuto. Queria só agradecer as respostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos, portanto, Sr. Diretor-Geral, 4 minutos, por favor.
Obrigada pelas questões. Se calhar, começar aqui pela questão dos registros. Aquilo que é a nossa informação, 16 unidades, nas unidades locais de saúde já dispõem. Estamos no universo de 39, sendo que poderá haver essa disseminação e esse registro de uma forma completamente transparente vai ajudar a que isso seja possível. Mas, uma vez mais, é aquele registro ou pode ser outro com as mesmas características. E, portanto, aqui não tenho qualquer tipo de... mas, sim. Depois, relativamente à evolução das complicações, Claro que a situação de uma gravidez é uma situação onde vários receios, vários medos acontecem e, portanto, poderá haver aqui um receio das complicações. Aquilo que nós vemos nos dados, mas eu não trouxe esses dados e não lhe consigo dar, mas posso dar depois a posteriori, é que não conseguimos fazer uma associação direta entre aquele que é o receio das complicações e aquilo que são as práticas, neste caso, clínicas. Claro que sabemos que, se porventura poderá haver ou há esse receio de complicações, ou até vamos imaginar num cenário, numa instituição, onde havia um aumento de complicações, se a segurança for dada no seio da sua equipa clínica e houver uma equipa clínica dedicada para a vigilância daquela grávida e da família, e se conseguirem, de alguma forma, tranquilizar, a grávida poderá optar e a equipa clínica por aquilo que é a melhor questão associada à sua condição. Importante aqui referir muito que, do ponto de vista técnico, nós usamos classificações para nos podermos exatamente comparar aos diferentes países e até, como sabemos, Portugal não é igual e até entre as nossas próprias regiões. Contudo, tal como referiu, esse sistema de classificação é um sistema de classificação obstétrico. A gravidez não é apenas uma questão obstétrica. É uma questão com impacto na saúde da mulher, é uma questão com impacto na saúde da família, é uma questão com impacto, diferentes impactos na sua situação laboral, portanto, tem diferentes impactos do ponto de vista até sociais. E por isso mesmo nós utilizamos a classificação para os critérios obstétricos, mas segundo a própria Organização Mundial de Saúde, não podemos de todo descurar aquelas que são as outras questões e os outros fatores, que são, uma vez mais, as questões inerentes à idade da mãe, às comorbilidades, às práticas clínicas associadas ao trabalho de parto, ao risco de litigância, portanto, até a questões que já foram enumeradas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Portanto, isto é muito relevante que não só nós utilizamos esta classificação dos critérios obstétricos, mas precisamos e nunca poderemos descurar todas as outras questões que são inerentes à condição social, à condição da própria mulher e não podemos apenas pôr o peso naquela que é a sua situação clínica. Na ronda anterior, e peço desculpa, mas foi mesmo um lápis e agora estava aqui a olhar, há pouco falaram da questão da, e isto vai de encontro à última pergunta sobre as efetivas medidas, diria que a questão do privado e do Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, no setor privado, nós todos sabemos que existem taxas de cesariana que são superiores à do Serviço Nacional de Saúde e aquilo não é uma questão de porque é que é aceite, é uma questão que são práticas instituídas. Muitas vezes as mulheres direcionam-se para o setor privado exatamente porque sabem que terão essa questão mais favorável, mas eu diria que aqui as medidas, se me permitem, devem ser sempre medidas mais construtivas, não só apostar muito naquela que é a literacia das mulheres e da sua família, apostar muito naquela que é a formação dos nossos profissionais, apostar muito em dar condições de segurança, de vigilância das nossas grávidas e das suas famílias e tornar aquela que é uma situação que nós sabemos de vulnerabilidade, mas tornar, diria eu, a maternidade e a questão da sua gravidez num espaço seguro e num espaço em que a mulher e a família sintam que podem, de alguma forma, não ter problemas e sentir que podem fazer não só as suas escolhas, mas sentir uma confiança nas suas instituições. Todos sabemos que os nossos profissionais de saúde são profissionais altamente qualificados, mas claro que, como em tudo, precisamos sempre de estar a reforçar, precisamos sempre de incluir novos normativos, novas questões para adequar às práticas clínicas, mas de salientar que Portugal, felizmente, tem profissionais de saúde extremamente qualificados. A equipa, aqui não podemos só olhar para os médicos obstetras, mas também olhar para os enfermeiros, que têm um papel muito relevante no contexto de seguimento da grávida e também de todo o trabalho que fazem com as famílias. E, portanto, aqui dar uma nota, diria eu, positiva e de segurança, que temos profissionais de saúde muito qualificados, mas, claro, tudo poderá, como é óbvio, melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Doutora Rita Sá Machado, Diretora-Geral da Saúde, e obrigado também à Doutora Diana Oliveira, que a acompanhou. Está, então, concluída esta audição. O Sr. Diretor Executivo do SNS já se encontra presente, portanto, vão ser mesmo os segundos que se suspensam dos trabalhos para acompanhar a Sra. Diretora-Geral e trazer o Sr. Diretor Executivo. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos desta feita com a presença do Dr. Álvaro Almeida, Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o nosso auditado residente. É sempre um gosto revê-lo, portanto, reitero todos os cumprimentos que lhe fiz desde a última audição, portanto, creio que todos os senhores e senhores deputados se associam nesse cumprimento. Desta feita, temos o gosto de contar com a sua presença relativamente ao mesmo tema que ocupou até há pouco a Sra. Diretora-Geral de Saúde, ou seja, o aumento do número de cesarianas do SNS na sequência do requerimento, como há pouco referi, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Termos em que, também exatamente mimetizando toda a audição anterior, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá dispor até 4 minutos. O diretor terá a amabilidade de, na medida do possível, responder dentro de igual prazo de tempo e depois darei a palavra aos demais grupos parlamentares. Já sabe que responderá à final e, portanto, tratando-se do Dr. Álvaro Almeida, é mesmo redundante fazer estas recordações dos termos em que as audições decorrem nesta comissão. Sem mais delongas, Sr. Deputado Irene Costa, cumprimento, tem até 4 minutos, professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor Executivo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este requerimento porque estamos perante uma matéria séria, sensível e que exige um esclarecimento rigoroso. Vieram a público dados que indicam que em 2025 foram realizadas mais de 22 mil cesarianas no SNS, correspondendo a 33,2% do total de partos. Trata-se de um valor mais elevado dos últimos anos e de um aumento de cerca de 5% em relação ao ano anterior. Estamos a falar de um indicador central naquilo que é a qualidade dos cuidados de saúde materna, de saúde materno-infantil. Quando há 2 anos o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra anunciaram o Plano de Emergência e Transformação da Saúde, o tal plano milagroso que iria resolver todos os problemas do SNS, o Sr. Diretor Executivo não era à data, não estava ainda em funções, mas presumo que, ao aceitar posteriormente o exercício dessas funções, se tenha comprometido com os objetivos desse plano. Portanto, é dito no plano de emergência e transformação que o Governo iria assumir nas suas metas, ou assumiu nas suas metas, reduzir a taxa de cesarianas para menos de 30%. E o que sabemos hoje é que essa taxa cesariana está acima dessa meta que foi definida pelo Governo e que o Sr. Diretor Executivo subscreveu. Portanto, o Governo anunciou medidas, criou incentivos financeiros para aumentar a capacidade de resposta e, no final, o indicador essencial da qualidade assistencial piorou. No setor público, verificamos em 2025 um aumento dos 5% do número de cesarianas e, no setor privado, a percentagem de cesarianas realizadas ultrapassa os 63%. Portanto, há instituições, Sr. Diretor Executivo, em que podemos dizer que já não têm salas de parto, mas têm sim blocos operatórios. E esta situação é inaceitável, não somos só nós que o dizemos, também o diz a Organização Mundial de Saúde, quando estabelece como limite para a realização de cesarianas a taxa entre 10% a 15%. Portanto, é importante dizer neste contexto que as cesarianas, quando clinicamente necessárias, salvam vidas, mas quando excessivas ou evitáveis, aumentam riscos para a mulher, para o recém-nascido e representam também uma maior pressão sobre o sistema de saúde. E, Sra. Diretora Executiva, a Portaria 310, de 2016, que obriga as unidades públicas e privadas a reportarem dados periódicos sobre os partos de cesariana, soubemos agora na audição anterior que existem constrangimentos nos registros destes dados, ou seja, a portaria é importante e, portanto, seria também importante perceber se o Governo conhece efetivamente estes números e o que é que tem feito para melhorar esta informação, nomeadamente ao nível do reforço desta qualidade de dados no que respeita à monitorização e digitalização dos dados. E dizer também que sobre esta matéria do aumento do número de cesarianas, a Senhora Ministra da Saúde veio dizer que o aumento de cesarianas está relacionado com questões sociológicas. Aliás, é uma estratégia da Senhora Ministra, este passa culpas. E por isso eu queria perguntar também ao Senhor Diretor Executivo se também acha que o problema é das mulheres ou se o Governo também tem aqui responsabilidades ou se há alguma relação entre este aumento do número de cesarianas e o desastre das decisões do Governo que tem levado ao encerramento dos serviços de urgência e à falta de previsibilidade nas respostas de obstetrícia. É que, Senhor Diretor Executivo, a Entidade Reguladora da Saúde tem desmentido o Governo quando nos seus relatórios de monitorização vem alertar para as elevadas taxas de cesarianas e para as diferenças expressivas entre os setores. E dá nota também que persistem constrangimentos na rede pública, na falta de previsibilidade nas urgências da obstetrícia e a forte pressão sobre os serviços. E, por último, o Governo criou agora os Centros de Elevado Desempenho em Obstetrícia e Ginecologia, o nome é pomposo, de facto, Centros de Elevado Desempenho em Obstetrícia e Ginecologia, ou seja, há aqui um problema estrutural e o Governo resolve com incentivos financeiros ligados à produtividade individual e ao desempenho. Ou seja, o problema está agora com a produtividade individual e desempenho dos profissionais. Portanto, podemos entender que é aqui mais um passa-culpa, ignorando aquilo que todos os dias vemos no terreno, que são equipas exaustas, falta de profissionais, dificuldades de fixação e urgências sem previsibilidade. Portanto, sendo que estes centros, doutor, valorizam a produtividade em detrimento da qualidade e num contexto tão sensível como é a obstetrícia, como é que pode o Governo sobrepor a quantidade à qualidade dos cuidados prestados? E, portanto, a pergunta final que lhe deixo é se acredita que este diploma vai mesmo reduzir as cesarianas evitáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Palavra ao Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Dr. Álvaro Almeida. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradecer mais uma vez a oportunidade para prestar esclarecimentos perante o povo português através dos seus representantes sobre esta questão que é importante em termos de saúde pública e em termos de funcionamento dos serviços de saúde. Sobre o tema da taxa de cesarianas, a primeira nota que tem que ser tida em conta é que a taxa de cesarianas é o resultado de milhares de decisões individuais. Cada caso é um caso. E, como foi dito pela senhora deputada, as cesarianas salvam vidas. As cesarianas bem aplicadas são um sinal de qualidade do serviço de saúde. A questão aqui é saber se há determinadas situações em que as cesarianas são mal aplicadas. Porque se elas forem aplicadas corretamente, não são um problema, são uma solução. Isso significa que a taxa de cesarianas tem que ser adaptada às circunstâncias concretas de cada população, de cada das mães, das circunstâncias em que o sistema está a funcionar. E por essa razão, as referências dos 10, 15% da OMS não devem ser tomadas como indicadores de qualidade absolutos, porque, primeiro, são referências já com alguma antiguidade, já têm uns anos, o mundo mudou, estudos mais recentes do OMS demonstram que há uma maior necessidade de cesarianas em todo o mundo, há mais uma taxa de cesarianas superior, e, portanto, nós não nos podemos, ou não nos devemos, na minha opinião, ater-nos a essas referências históricas. O que importa aqui é saber se, em cada caso, a decisão de evoluir para uma cesariana foi uma decisão correta ou não. A segunda nota que temos que ter em conta é que a evolução da taxa de cesarianas em Portugal está em linha com a evolução nos outros países, nomeadamente os países europeus, onde se tem verificado em todo o lado aumentos dessa taxa nos últimos anos. Aliás, o aumento que nós observamos em 2025 está em linha com os aumentos dos últimos 10 anos. A média de aumentos nos últimos 10 anos é de cerca de 0,5% por ano e é precisamente esse o valor do aumento em 2025. Ou seja, aquilo que 2025 nos traz, ou que o número de 2025 nos traz, no caso do Serviço Nacional de Saúde, e estou-me a referir apenas ao Serviço Nacional de Saúde, aquilo que 2025 nos traz não é nenhuma novidade, é a continuação de uma tendência. E de uma tendência que, idealmente, reflete as normas da Direção-Geral de Saúde que estão em vigor, porque essas normas existem, estão em vigor, são aplicadas, há um conjunto de registros que são necessários efetuar e que são feitos, e, portanto, nós não temos evidência nenhuma que sugira que as normas não estão a ser cumpridas. E, portanto, se há um aumento da taxa de cesarianas, pode ser por várias razões. Uma das razões são a alteração do perfil da população, nomeadamente das mães, que podem necessitar mais cesarianas. Há o efeito cumulativo que, depois de uma primeira cesariana, é mais provável fazer cesarianas nos partos seguintes, e tudo isso em um seu conjunto pode contribuir para este aumento. Dito isto, não quer dizer que não haja necessidade de verificar, confirmar aquilo que eu disse agora, que é confirmar que, de facto, estamos a tomar as decisões corretas em cada caso. Como disse, não há evidência que não seja assim, mas podemos e devemos confirmar isso. Segundo, adaptar as normas às novas realidades e, portanto, se for necessário, rever essas normas. E, terceiro, continuar a acompanhar e monitorizar a taxa de cesarianas, como a Direção Executiva tem feito. Eu penso que já ultrapassei o meu tempo e, portanto, as outras questões responderia na segunda fase.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Então, de facto, iniciamos a segunda fase da primeira ronda e, portanto, dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Isabel Fernandes. Faço favor, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Diretor Executivo, Dr. Álvaro Almeida, senhoras e senhores deputados. Hoje o tema desta audição e deste requerimento é para nós, deve ser mais do que um indicador estatístico. Nós estamos a falar exatamente da forma como os portugueses nascem. E isso diz muito sobre a qualidade do sistema de saúde, do nosso sistema de saúde. Realmente, os dados conhecidos falaram de mais de 22 mil cesarianas realizadas em 2025, correspondendo a cerca de 33% dos partos. Também que não foi referenciado aqui, porque também não é da importância para esta audição com o Sr. Diretor Executivo, mas o ligeiro decréscimo no setor privado, do número de cesarianas. Mas aqui importa posicionar-nos com rigor e responsabilidade, porque, tal como o Sr. Diretor Executivo já aqui mencionou, isto é uma tendência. De facto, o SNS conseguiu, ao longo da última década, reduzir o número de cesarianas, mas esta tendência crescente inicia-se em 2020 e, portanto, o que continuou em 2025 foi não haver ainda uma reversão desta tendência. E, tal como disse, a cesariana é e continua a ser uma intervenção clínica fundamental, salva vidas, protege mães, protege bebés, mas também é uma intervenção cirúrgica major, aumenta os riscos de hemorragia, de infecção, uma recuperação mais prolongada, e isto exige todos uma responsabilidade acrescida na sua indicação. Não posso deixar aqui também de despir nenhuma das camadas que constrói a minha visão enquanto deputada, quer seja a responsabilidade política perante todos os portugueses, a minha visão integrada também enquanto profissional de saúde, mas também as dimensões enquanto mulher e mãe. E tudo isto obriga-me a assumir e a dizer aqui claramente que o PSD não entende que isto possa ser um debate nem partidário, nem corporativo. A saúde materna exige equipas multidisciplinares fortes, onde médicos, enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica e todos os profissionais, desde os técnicos aos assistentes operacionais, trabalhem de forma articulada com um só e único objetivo, garantir segurança, qualidade e humanidade no nascimento. Também não vamos ignorar a evolução no contexto social e clínico, já aqui foi falado, gravidezes mais tardias, mais comorbilidades, mais complexidade clínica e, naturalmente, isto justifica uma parte deste aumento. Mas também não nos falta margem para fazer aqui as perguntas que devem ser feitas, que é, estamos perante uma evolução clínica ou estamos perante uma evolução, uma adaptação do sistema às suas próprias fragilidades? Porque não há uma causa única para este fenómeno, há uma combinação de fatores clínicos, organizacionais e sociais que devem ser compreendidos e interpretados. Sabemos que a organização do serviço, a estabilidade das equipas, a continuidade dos cuidados, a disponibilidade dos profissionais podem influenciar este tipo de decisão clínica. E aqui também importa reconhecer o caminho que já começou a ser feito por este governo e, mais uma vez, através de um olhar onde nunca faltou coragem para encarar os problemas, é notável, através da reorganização das urgências de obstetrícia e ginecologia, que não querem mais do que procurar uma maior previsibilidade na resposta, e também a valorização do papel dos enfermeiros especialistas na vigilância da gravidez de baixo risco, que é importantíssimo para o reforço desta qualidade no sistema. Não resolve tudo, mas aponta numa direção, e isto deve ser aqui reforçado. A visão do PSD é clara, uma visão integrada, estratégica, centrada na mulher e no bebê e não numa visão fragmentada e corporativista. Portanto, as minhas perguntas são simples, que é, se o Sr. Diretor Executivo, na sua visão, entende que estamos perante uma alteração essencialmente de perfil clínico e social, ou se há fatores organizacionais a influenciar esta evolução. Que diferenças existem entre os vários unidades do SNS e de que forma isto pode ser monitorizado e que medidas concretas para garantir que as equipas possam ser mais estáveis, continuidade de cuidados, valorização de todos os profissionais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Fernandes. A palavra agora à Sra. Deputada Marta Silva, do Grupo Parlamentar do Chega. 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Diretor Executivo. Muito obrigada por estar aqui presente. E lembrar, antes de mais, que entendemos que devemos ir além da discussão de meras estatísticas, que nomeadamente podem ser frias. Estamos a falar de mulheres, estamos a falar de mulheres grávidas, estamos a falar de bebés, de famílias, e demasiadas vezes aquilo que temos para oferecer acaba por ser a incerteza. Também deixava já claro que, pelo menos neste grupo parlamentar, jamais estará aqui a atacar cesarianas clinicamente necessárias. E falo por experiência pessoal, foi uma cesariana que me salvou a mim e ao meu filho, há 18 anos atrás, quando a urgência obstétrica do Hospital do Barreiro ainda funcionava e recebia urgências obstétricas. Portanto, o problema é outro, não é? O problema é quando começamos a suspeitar que, em Portugal, a cesariana deixou de ser apenas uma decisão clínica e passou a ser também uma resposta à desorganização do SNS. Portanto, eu não vou repetir números que já foram amplamente debatidos aqui, mas uma em cada três mulheres acaba numa cesariana dentro do SNS. Portanto, uma em cada três é um sinal de alarme. Portanto, e a pergunta que o país tem direito a fazer é simples. Estas cesarianas aumentaram porque as mulheres precisam clinicamente delas ou porque o SNS não consegue garantir nem equipas, nem urgências, nem vigilância, nem referenciação, nem acompanhamento em condições. Portanto, e é aqui que o senhor diretor executivo tem que responder, porque quando há urgências obstétricas condicionadas, quando há grávidas transferidas de hospital em hospital, quando há escalas feitas no limite, quando há falta de obstetras, serviços que vivem permanentemente sob pressão, o resultado aparece, não é? E aparece no bloco operatório, e não vale a pena esconder a realidade através de palavras bonitinhas, humanização, monitorização, a reorganização da rede, porque aquilo que as grávidas querem saber é se quando chegar a sua hora, há equipa, há hospital, há segurança e há resposta. Portanto, dê-nos uma resposta, por favor, limpa, sem floreados. Quantas destas cesarianas que ocorreram no ano passado foram inevitáveis por razões clínicas e quantas aconteceram num contexto de falha da organização do SNS? E se tiver esses dados, que hospitais é que efetivamente têm uma taxa de cesarianas acima da média e de forma sistemática, não é? O que é que já fez nesse quanto a isso? Já auditou, já corrigiu, já responsabilizou alguém? Porque no meu caso, eu sei que cheguei a uma cesariana porque as coisas atrás correram muito mal, nomeadamente equipas cansadas, um médico impaciente, portanto, nem todos os médicos são bons profissionais. Há muitos bons profissionais, mas há outros que são ali... estão ali num processo normal, não é? E há uma grande separação entre aquele momento entre a grávida e o médico, não é? O médico faz aquilo todos os dias, há uma normalização, é uma prática, dizem coisas que não devem ou que podem causar algum transtorno à grávida. A grávida está ali num momento único da sua vida, portanto há aqui uma grande separação entre a visão dos especialistas e das grávidas. Portanto, para finalizar, consegue garantir a esta comissão, olhos nos olhos, que nenhuma mulher em Portugal foi encaminhada para uma cesariana por falta de equipa, falta de tempo dos médicos, falta de vaga, falta de uma urgência aberta ou por falha na organização do SNS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Álvaro Almeida e começar por dizer que nós devemos ter indicadores, obviamente. Dão-nos balizas, comparam-nos com outros países. Agora, e exatamente como já explicou e como já ouvimos aqui falar na audição passada, estamos a tentar comparar com taxas de referência que já foram definidas há demasiados anos, que não têm em conta toda a evolução populacional que existiu, entretanto, e, portanto, nós... Desculpem. Quando olhamos para um número, não nos diz propriamente muita coisa, porque nós, obviamente, temos assimetrias regionais bastante marcadas, temos tipos de população bastante diferentes nas várias regiões, e, portanto, dizer só que a taxa está a aumentar sem saber exatamente aonde, em que grupos, em que pessoas, em que idades, com comorbilidades, com... Quer dizer, isto torna-se um bocadinho vazio, pelo menos na minha opinião. Agora, é importante, obviamente, nós tentarmos perceber porque é que esta taxa aumenta, se isso resulta, de facto, de situações de maior complexidade, se resulta das tais falhas de organização que já aqui foram referidas, mas também há aqui um ponto que nesta audição em particular ainda não foi referido, que também... há uma vontade da mulher e, portanto, eu acho que desde que as decisões sejam livres, consentidas, informadas, com toda a informação disponível, dizer que só se pode fazer uma cesariana num caso clinicamente, obviamente que há orientações, mas acho que deve haver aqui um papel também de escolha da mulher e das famílias, e isso também é o que explica a grande diferença entre o SNS e o privado, porque obviamente muitas pessoas optam pelo privado porque sabem que podem escolher, e no SNS isso não acontece, e podemos discutir aqui muito, acho é que tem que se ter em conta também a decisão da mulher nessa escolha, e às vezes falta um bocadinho este pormenor, por muito que todos consideremos e que aqui dentro percebamos que uma cesariana tem um risco de complexidade acrescido e obviamente é uma cirurgia maior do que um parto vaginal normal. De qualquer das formas, acho que se a decisão for informada e isso tudo, acho que essa escolha deve haver, e isso obviamente pode contribuir também para este aumento, e novamente, isto tem que ser percebido. Na audição passada nós percebemos que há pouca informação sistematizada sobre estes números, ou seja, que depende, a informação que a DGS tem depende de informação que vem de vários sítios, que vem também do reporte que é feito pelas OLS, e portanto, aquilo que eu pergunto é dos dados, então, que a Direção Executiva tem, portanto, que as OLS comunicam, e porque este requerimento é motivado principalmente, exatamente porque se está a tentar perceber se o aumento da taxa cesariana é derivado a todas as complicações que existem nas urgências, que já vêm de há muitos anos atrás, não aconteceram agora, também só deixar isto claro. E, portanto, aquilo que é importante que a Direção Executiva esclareça, e por isso é que eu lhe pergunto se existem dados sobre isto, porque aquilo que se está a tentar dizer é que como as maternidades encerram, como as equipas estão mais pressionadas, é por isso que a taxa de cesariana, no fundo, vamos ser claros, é isto que motiva esta audição. E aquilo que eu lhe pergunto é se existem estes dados, ou seja, se nos consegue dizer, naqueles sítios que estão tendencialmente mais pressionados, se é nesses sítios que as taxas de cesariana são ou não são mais altas, ou nos sítios... No fundo, é isto que é importante que a Direção Executiva esclareça aqui, porque os fatores são muitos, há muitos motivos para isto, mas se calhar deixar este ponto claro e provavelmente se a informação fosse mais disponível, mais sistematizada, se calhar não motivava estes requerimentos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Portanto, devolvo a palavra ao Sr. Dr. Álvaro Almeida, Diretor Executivo do SNS, dispõe até 12 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, eu começar precisamente por este último ponto. A questão que a Sra. Deputada Joana Cordeiro coloca sobre a evolução da taxa de cesarianas nas diversas unidades para constatar dois factos. O primeiro é que as unidades que têm maiores taxas cesarianas são o LIS Nordeste, o LIS Trás-os-Montes e Alto Douro, o LIS Médio Ave. Nenhuma das três está no grupo das unidades onde tem havido problemas nas urgências nos últimos tempos. Isto em termos de valores absolutos. Depois, sobre a evolução da taxa cesarianas, também posso dizer que, por exemplo, na ULS Almada Seixal, a taxa cesarianas baixou de 2023 para 2025. Baixou de 33% para 31%. O mesmo aconteceu na ULS Amadora Sintra, na ULS Arco Ribeirinho, na ULS Lesíria, na ULS Louros Odivelas. E estou-me a citar aquelas onde há, habitualmente, problemas de falta de recursos humanos. E, portanto, não há nenhuma relação entre o aumento da taxa de cesarianas e esses problemas de organização do SNS, porque nestas unidades que eu acabei de citar, que são as unidades onde os problemas são mais frequentes, que foram objeto, recentemente, de reorganização das urgências por causa da falta de recursos humanos. Criamos a urgência centralizada de Douros Odivelas, de Estuário do Tejo e da Península de Setúbal. E nestas unidades, as taxas não têm aumentado. E, portanto, não há uma relação direta entre os problemas que existem no SNS relativamente à falta de recursos humanos na área da obstetrícia, e o aumento da taxa cesarianas, porque precisamente nas unidades mais onde os problemas são mais notórios, a taxa de cesarianas não aumentou, pelo contrário, até diminuiu, quando comparamos com 2023. O outro ponto que nós sabemos é que no SNS, 75% das cesarianas são de emergência. E, portanto, são decisões clínicas que são tomadas naquele momento, porque se considerou que era uma necessidade, era a decisão clínica acertada naquele caso, e não uma decisão pré-definida, programada, cesarianas programadas são só 25%. E naquelas unidades onde a taxa de cesarianas é maior, também a taxa de cesarianas de emergência é maior. Por exemplo, no Nordeste é quase 100%. E, portanto, não há aqui uma relação direta entre a organização do SNS e a evolução da taxa. E por isso é que nós consideramos que esta tendência, que é uma tendência que tem uma década, que há, desde 2016, com exceção do ano da pandemia, desde 2016, que a taxa cesariana tem vindo a aumentar sistematicamente todos os anos. E essa evolução é uma evolução que, na minha opinião, será devido à alteração do perfil das grávidas. Por exemplo, nós sabemos que a percentagem de grávidas de alto risco aumentou nesse período. Os registros de gravidez de alto risco aumentaram de 2015 para 2025. A idade das grávidas também aumentou. E são tudo fatores que podem contribuir para esse aumento da taxa de cesarianas. E depois, é preciso lembrar o mais importante, que é a nossa preocupação fundamental, deve ser, em primeiro lugar, com a segurança da mãe e da criança, e, portanto, a decisão clínica, no momento de realizar uma cesariana de emergência, é uma decisão que tem essa preocupação da segurança, e também a vontade da mulher. São os dois aspectos centrais que devem permanecer na nossa mente quando nós analisamos estes dados. Dito isto, se nós temos uma taxa de cesariana alta e se ela deve ser revertida, sim, gostaríamos que fosse revertida, mas sem pôr em causa estes dois princípios. A supremacia da segurança e a supremacia da vontade da mulher. Quanto a dados, nós temos dados pelas ULS, como já referi, já referi aqui a uma evolução. Quanto ao que a senhora deputada Marta Silva referiu, é verdade que a urgência do Barreiro está fechada, mas continua a haver partos no Barreiro, portanto, poderia voltar a ser mãe no Barreiro, mesmo agora, porque nos primeiros 13 dias da urgência centralizada realizaram-se 13 partos no Barreiro. A mesma coisa acontece no Hospital de Vila Franca. Nos primeiros 40 dias da urgência centralizada realizaram-se 61 partos no Hospital Vila Franca e, portanto, continua a funcionar estas unidades. E aquilo que nós temos feito é tentar melhorar a forma como os cuidados de saúde são prestados às grávidas e às crianças depois de nascer. O que é que temos feito nesse sentido? Já falamos aqui na reorganização dos serviços de urgência da obstetrícia, que é um processo que é uma inevitabilidade causada pela falta de recursos humanos, mas graças a essa reorganização conseguimos ter maior estabilidade na resposta. As grávidas hoje sabem onde é que podem encontrar os serviços de urgência em caso de urgência. Alargamos o projeto piloto da SNS Grávida a todo o SNS, com a portaria 93/2026, de 25 de fevereiro. Alargamos esse projeto a todo o SNS porque o projeto demonstrou também melhorias significativas na qualidade do serviço prestado. Houve uma redução de 29% no número de atendimentos em urgência nas unidades abrangidas no projeto piloto, com uma satisfação das utentes constantemente acima dos 90%, o que reflete a confiança no modelo implementado. Publicamos recentemente a revisão da rede de referenciação hospitalar de ginecologia e obstetrícia e já propusemos à senhora ministra, para homologação, uma nova rede de referenciação hospitalar de pediatria e neonatologia. Ou seja, temos uma nova organização do Serviço Nacional de Saúde na área materno-infantil. É uma nova organização que visa adaptar os recursos disponíveis às necessidades das mães e das crianças. E, portanto, nós temos uma melhoria da organização do sistema que também se complementa com o reforço do acompanhamento nos cuidados subprimários, com um crescimento de 18% entre 2023 e 2025 no total de consultas na área materno-infantil e uma melhoria do índice global de acompanhamento da saúde da mulher também nesse período. Portanto, nós temos vindo a melhorar o sistema e estamos convencidos que o aumento nacional da taxa cesarianas não tem nada a ver com problemas de organização do SNS, como eu já referi. Onde os problemas existem, não é onde a taxa aumentou. Uma outra questão que eu não respondi há pouco à senhora deputada do Partido Socialista tem a ver com os centros de elevado desempenho. Os centros de elevado desempenho são uma proposta do Governo para melhorar a resposta na área da obstetrícia. E a primeira nota que devemos ter em consideração é que não é verdade que se privilegie a produtividade em vez da qualidade. Não é em vez, é as duas coisas. As duas coisas estão presentes. O sistema de incentivos presente nos centros de elevado desempenho inclui indicadores de qualidade e indicadores de produtividade. As duas necessidades estão presentes nesse sistema. E confesso que não compreendi, peço desculpa, mas fiquei um bocado surpreso de ouvir da parte do Partido Socialista, Partido Socialista esse, que em audições anteriores me questionou porque é que não há mais centros de responsabilidade integrados, ou seja, sistemas, unidades dentro do SNS, onde haja uma remuneração por incentivos. E, portanto, Partido Socialista, que no passado se mostrou favorável a esse modelo dos centros de responsabilidade integrados, venha pôr em causa o centro de elevado desempenho, que é uma evolução dos centros de responsabilidade integrados. É, na mesma, remunerar por incentivos os profissionais. E, portanto, desse ponto de vista, de optar por uma remuneração premiando os profissionais que mais contribuem para o SNS, seja pela via da qualidade, seja pela via da produtividade. Eu pensei que era algo que o Partido Socialista subscrevesse, mas, portanto, fiquei muito surpreendido quando põe em causa uma solução deste tipo para a área da obstetrícia, que quando defenderam-na para as outras áreas todas. Não percebi porque é que colocam em causa. Depois podemos discutir aspectos específicos, as diferenças entre os centros de elevado desempenho e os centros de responsabilidade integrados, que existem. Podemos discuti-las se qual dos modelos é mais adequado. Nós consideramos que na área da obstetrícia é este modelo dos centros de elevado desempenho. Agora, o princípio da remuneração dos profissionais com base no seu contributo para o Serviço Nacional de Saúde, achava que era algo que o Partido Socialista subscrevia, mas aprendemos sempre. Estamos sempre a aprender. Eu penso que respondi a todas as questões que os senhores deputados me colocaram. Portanto, em síntese, também só tenho 30 segundos e, portanto, terminava por aqui. Qualquer coisa que falte fica para a última ronda.
Certíssimo, senhora diretora executiva. Era isso que eu ia dizer. Se não tivesse, se não tinha respondido, também já não tinha tempo para responder. Bom, vamos então dar início à segunda e última ronda. Reitero que cada grupo parlamentar dispõe até um minuto. E vou então dar a palavra para um minuto à senhora deputada Isabel Fernandes. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Diretor Executivo, agradecer mais as suas respostas também. Queria reforçar apenas aqui neste minuto uma ideia muito essencial, é que isto não pode ser uma audição a favor ou contra a cesariana. É um debate sobre, essencialmente, sobre a liberdade de decisão clínica também, não só da mulher, mas clínica, e sobre a qualidade da organização do sistema. A cesariana necessária deve ser feita pelas equipas mais competentes e diferenciadas, deve estar sempre protegida esta decisão de cesariana, mas o parto normal também deve estar sempre protegido. E aqui, não esquecer que a vontade da mulher deve estar sempre alicerçada em literacia, no empoderamento e no acompanhamento adequado e na segurança que ela sente no acompanhamento que pode ter. Isto exige continuidade de cuidados, equipas estáveis, boa organização das urgências e a valorização efetiva de todos os profissionais de saúde. A decisão clínica tem que ser livre e a decisão clínica só é verdadeiramente livre se o sistema não a condicionar. Pode contar, queremos essa garantia naturalmente da direção executiva, mas também pode contar com o compromisso do PSD neste árduo caminho de fortalecer o SNS, o sistema de saúde em geral.
Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. A palavra à senhora deputada Cristina Vieira Henriques. Faça um minuto.
Muito obrigada. Senhor diretor executivo, cumprimento. Cá estamos de novo. E para lhe dizer que há uma série de incongruências nas suas respostas. Começou por dizer que estávamos em linha com os outros países. Não estamos, de todo. Porque nós estamos do meio para baixo em termos de percentagem de cesarianas na Europa. Comparar os países nórdicos com 16% com os nossos 33% é despropositado, no mínimo. Depois, o senhor falou que em vários fatores adjuvantes para este aumento de cesarianas e que eu já lhe vou demonstrar que não têm muita importância. E depois acabou por até confirmar isso quando disse que as cesarianas não aumentaram nos hospitais onde há maior pressão e onde há menos problemas com as urgências. Isso não fez diferença. E, de facto, isso não faz tanta diferença assim. Mas depois o que me escandalizou foi o senhor ter posto como uma das condições a vontade da mulher. E eu gostava que me dissesse em que é que se baseia. Em que critérios é que o senhor encontrou para indicações de cesariana que incluem a vontade da mulher? Porque isto é uma decisão técnica. E digo-lhe, só para terminar, os critérios, vou voltar a repetir o que disse na audição anterior, os critérios mais usados para atestar da boa decisão clínica têm a ver só com o número de partos anteriores, a existência de cesarianas anteriores, o início do trabalho de parto, se é espontâneo, induzido ou cesariana antes do trabalho de parto, a apresentação fetal, a idade gestacional e o número de fetos. É só isto que é usado para o controle das boas decisões ou não.
Deputada.
Obrigada.
Deputada, 2 minutos e 16 para uma ronda de 1 minuto. Senhora deputada Irene Costa. Também, faço.
Muito obrigada. O senhor diretor executivo referiu que a cesariana é uma decisão a tomar quando clinicamente necessária e que a direção executiva vai acompanhar esta matéria, mas fica a dúvida essencial, senhor diretor, é que com base em que dados, indicadores ou instrumentos é possível aferir se a cesariana foi de facto uma opção clínica mais adequada. O senhor diretor executivo disse, quanto a dados, temos dados, mas depois acabou por não os concretizar, e portanto podia que os concretizasse. Quando na audição anterior a senhora diretora-geral da Saúde reconheceu constrangimentos na completude de dados e disse, aliás, que diminuiu a percentagem de instituições no reporte de dados, a questão é como é que tenciona a direção executiva a acompanhar esta evolução e como é que operacionaliza e monitoriza estas práticas. Uma segunda questão, quanto ao papel das enfermeiras especialistas em saúde materna e infantil para a realização de partos de baixo risco, a medida não está plenamente implementada e, de acordo com o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, esta implementação plena depende da direção executiva e, portanto, também é uma palavra. Quanto aos centros de alto desempenho, nós subscrevemos, a questão que nós alertamos aqui para o risco é de sobrepor quantidade à qualidade e isso sim é um risco que nós queremos também avaliar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Um minuto, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Se há coisa que eu não estava à espera de ouvir nesta audição era o Chega pôr em causa a vontade da mulher. Quer dizer, um partido que costuma dizer que é tão defensor das liberdades individuais, quer dizer, faz todo um filme com as vacinas, faz todo um filme com tudo, e agora as mulheres não podem decidir que tipo de parto é que vão ter. Eu acho isto extremamente curioso. Senhores deputados, decisões livres, informadas, esclarecidas, sobrepõem-se. Portanto, cuidado. Não, mas é bom, porque quando voltarmos a ter esta discussão sobre outros temas, podemos sempre relembrar que no caso dos partos as mulheres deixam de ter liberdade de escolha, que é uma coisa que me faz imensa impressão. Mas isto para dizer,
senhor diretor executivo,
senhor diretor executivo, agradeço as respostas que deu. Eu acho que o importante aqui nesta audição era exatamente aquilo que disse, que é perceber se de facto o impacto das taxas, do aumento das taxas de cesariana, são provocadas ou não pela maior pressão assistencial, e portanto é isto que nós temos que continuar a monitorizar, porque de facto perceber quais são os motivos e corrigir se alguma vez percebermos que este aumento das taxas de cesariana vem mais de falhas de organização e de falta de equipas e disso tudo, e aí atuar em conformidade, até ver, não é esse aquilo que estamos a perceber. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor doutor Álvaro Almeida, costumo dizer, quase todas as intervenções, termino como comecei, no seu caso vai ser mesmo, porque tem 4 minutos, foi 4 minutos que começou, e portanto há 4 intervenções, 4 minutos, faço ver.
Muito obrigado, senhor presidente. Duas notas sobre as questões que me colocaram. Em primeiro lugar, obviamente que a cesariana, como foi dito, é uma decisão técnica, mas que deve ter em conta a vontade da mulher. Porque eu só repito um número que eu já referi há pouco, que é, no SNS, 75% das cesarianas são urgentes, não programadas. E, portanto, são situações em que a evolução do parto determinou, do ponto de vista clínico e do ponto de vista da vontade da mulher, a necessidade de proceder a uma cesariana. A Direção Executiva não tem competências de auditoria clínica e, portanto, nós não temos competências para avaliar se aquelas decisões clínicas são adequadas ou não. Não temos, por outro lado, nenhuma evidência do contrário, de que não seja assim. E, portanto, aquilo que nós assumimos é que os profissionais de saúde tomam as decisões que são as adequadas e, quanto à questão de saber se essas decisões são condicionadas pela organização do sistema, essa é a parte que nos preocupa. Como eu já referi, os dados que temos não apontam nesse sentido, porque naquelas unidades onde há maior pressão por falta de recursos humanos, não são as unidades onde o aumento da taxa cesariana se verificou. Pelo contrário, em algumas delas houve até uma diminuição dessa taxa. A segunda nota é relativamente ao projeto de acompanhamento da gravidez de baixo risco, que a senhora deputada Irene Costa colocou a questão, até porque agradeço porque permite esclarecer algo que está mal contado. O despacho 1572, de 2026, de 9 de fevereiro, cria o projeto de acompanhamento de gravidez de baixo risco e determina que compete a uma comissão de acompanhamento definida por esse despacho estabelecer o protocolo de implementação e funcionamento do projeto, definir os indicadores de avaliação e assegurar a monitorização contínua da sua execução. Não é à Direção Executiva, é à comissão de acompanhamento. A Direção Executiva participa na Comissão de Acompanhamento, como participa a Ordem dos Enfermeiros, como participa a Ordem dos Médicos, como participa a Comissão Nacional da Saúde da Mãe, da Criança e do Adolescente, como participam representantes das OLS que estão envolvidas no projeto piloto. E, portanto, se o protocolo não avança, é porque a Comissão de Acompanhamento não está a funcionar em condições. E, pelo que me dizem, uma das razões pela qual a Comissão de Acompanhamento não está a funcionar é porque a Ordem dos Enfermeiros recusa-se a participar na Comissão de Acompanhamento. E, portanto, se há alguma instituição que está a pôr em causa o projeto, é a Ordem dos Enfermeiros pela sua recusa em participar na Comissão de Acompanhamento que está encarregada de definir o protocolo. E, portanto, a Direção Executiva tem responsabilidades no processo porque participa na Comissão de Acompanhamento, mas também a Ordem dos Enfermeiros tem, porque também participa na Comissão de Acompanhamento, e não é a Direção Executiva que está a boicotar as reuniões, é a Ordem dos Enfermeiros. Portanto, é a Ordem dos Enfermeiros que está a pôr em causa todo o projeto. E penso que respondi a todas as questões. Sr. Presidente, muito obrigado por mais esta oportunidade para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Dr. Álvaro Almeida. Até à próxima, que seguramente virá a ocorrer. É sempre um gosto revê-lo. Portanto, senhoras e senhores deputados, só os segundos que... É só os segundos que levarão a acompanhar o Sr. Diretor Executivo do SNS.